Está no ar e o vencedor é da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta segunda-feira, à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, junta-se o Miguel Pinheiro e o Ricardo Conceição.
Começamos a semana a recordar algumas histórias de justiça e a defender a Constituição. Ricardo Conceição, foi isso que Jorge Miranda fez ontem, naquela entrevista ao JN e à TSF?
Exatamente, e eu vou já começar com 16 para Jorge Miranda, só assim para abrir.
Só para começar a semana com 16,
sim,
muito bem.
Porque Jorge Miranda não gosta que lhe chamem o pai da Constituição, mas é um facto, é um dos pais da Constituição. E há aqui um ponto em que eu estou de acordo com Jorge Miranda, que é sobre as alterações dos poderes presidenciais e também da duração do mandato. Ora, Jorge Miranda não vê qualquer vantagem em aumentar o mandato presidencial para 7 anos, sendo que passaria a ser apenas um único mandato, e eu subscrevo, porque acho que isso primeiro poderia abrir a porta daqui a uns tempos, numa futura revisão constitucional, e porque não 2 mandatos, então passaríamos de um máximo de 10 para 14, mas isso seria bem mais à frente. Para já, esta questão de manter um mandato único de 7 anos retira aos eleitores aquilo que é uma questão fundamental da democracia, que é o voto, e as pessoas podem analisar o mandato anterior quando vão votar. E não podemos estar a mexer na Constituição pensando em pessoas ou em desempenhos.
Não sei, a que é que te referes.
Não, eu vou completar, vou já ao ponto. É que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com 60% dos votos. Portanto, 60% dos eleitores que foram votar entenderam que deveriam dar mais 5 anos a Marcelo Rebelo de Sousa. São as regras da democracia. É assim, e é assim que deve continuar. Portanto, não podemos agora estar a pensar agora que era mesmo bom, era um mandato de 7 anos. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer que não está cansado e que está aqui para continuar. Portanto, vão ser 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. É uma escolha dos portugueses, é assim que tem de ser. E, na minha modesta opinião, acho que é assim que deve continuar. Em relação a mexer nos poderes presidenciais, nomeadamente pôr na mão do Presidente aquela tarefa de nomear cargos, de pessoas para cargos políticos, também concordo com Jorge Miranda, porque o Presidente tem os seus poderes, deixam lá estar os poderes dos Presidentes como estão. Se as outras instituições são incapazes de cumprir aquilo que é ética, isso é um problema das outras instituições, mas nós também temos o poder de, no voto, expressar a nossa opinião. A ética não pode estar na Constituição, não faz sentido que esteja na Constituição. A ética e a moral são coisas que não precisam de estar plasmadas em Constituições que já são bem grandes. Quanto às alterações cirúrgicas, aí eu já não concordo muito, quer dizer, já que vamos mexer na Constituição, então está na hora de rever
uma limpeza
alguns
maior.
Pontos. Sim. Por isso, olha, um 16 para o pai da Constituição, Jorge Miranda, sobre a história da redução do mandato presidencial para 7 anos, um único mandato, acho que seria muito mau para todos.
Um 16, então, por isso, para Jorge Miranda. Entretanto, o Miguel Pinheiro, sabemos que vai perdendo força no Partido Socialista a ideia de um referendo à regionalização em 2024. Isso é tema para vencedor?
Sim, para uma olha, boa nota? Cá está, nem de propósito. Há quem queira mexer na Constituição para retirar a obrigatoriedade de um referendo à regionalização, ou para tornar esse referendo assim, uma espécie de coisa simbólica, não é? Em que no fundo faz-se assim um referendo, mas depois aquilo não conta para nada, caso não ganhe o sim. E portanto, parece que o PS está a inclinar, não, está definitivamente a não querer mexer nessa parte da Constituição e está a começar a perceber que se calhar não tem apoio político suficiente para avançar com aquilo que tinha prometido António Costa no Congresso do PS, que era fazer já um referendo à regionalização em 2024, porque se arrisca a perder novamente. Eu Eu nem quero imaginar o que seria agora nós estarmos a criar regiões e a inventar coisas para o Estado Central continuar a fazer e as regiões também fazerem, e estar a inventar novos impostos para pagar toda essa estrutura intermédia. Acho que aí a Roménia até nos ultrapassava mais cedo, e por isso, ainda bem, cá está um ponto em que o imobilismo português tem as suas vantagens. Portanto, o meu olha, vou partilhar o 16 do Ricardo, que é uma nota fraquinha ali na Faculdade de Direito, onde Jorge Miranda pairou.
16 não é fraquinho, Miguel.
Muito tempo. Lá era. E portanto, mas de qualquer forma, vou dar um 16 ao PS por estar a recuar nisto.
Júlio Magalhães, alinhas, assim, numa nota positiva ao Partido Socialista por perder a vontade de avançar com o referendo à regionalização?
Alinho num 20, que é os 16 do Miguel Pinheiro, mais os 4 meus.
Ela.
Porque eu dou conta, estou completamente em desacordo. A regionalização está na Constituição desde sempre, é prometida desde sempre. É como o Aeroporto de Lisboa, nunca foi feita e não sei se vai ser feita. Apesar de tudo, acho que o Aeroporto de Lisboa vai ser feito primeiro do que a regionalização. É evidente que nunca vai haver regionalização, ando a dizer isto há muito tempo, toda a gente sabe. Porque não se quer, porque temos um país centralizado, passa-se tudo em Lisboa, isto é sempre as mesmas que eu estou-vos a amassar com isto outra vez. E isto é uma estratégia também do PS, como foi a do PSD de Luís Montenegro, ou seja, o PS terá um candidato novo às eleições daqui a 4 anos, o PSD terá Luís Montenegro. Isto é um tema que vai cair em cima das eleições e vai provocar divisões tanto no PS como no PSD. Pós novos líderes não convém nada estar-se a falar de regionalização e dividir o país, arranjar regiões. Andamos há anos a pensar nisto, a falar sobre isto. Mas não se chega a consenso nenhum, não se consegue arranjar solução nenhuma. Eu até vos digo, acho que, já o disse aqui, até seria mais a favor de uma descentralização, se de facto quisessem fazer uma descentralização. Acontece é que há anos que não fazem descentralização nenhuma. E a regionalização só é um tema, a regionalização é um, enfim, é aquilo que todos os autarcas do país pedem, porque sabem que a descentralização não acontece e com a regionalização é a única solução para o país. É por isso que saíram os números do INE a semana passada, e é uma tristeza ver como o país está todo no litoral, está desertificado no interior, não avança, não tem nada. É um atraso, é por isso que foi ultrapassado pela Roménia também, vai ser ultrapassado pela Roménia, digo. E não há ferrovia, não há aeroporto de Lisboa, não há nada, pronto, e não há porque não se quer fazer, e anda-se a prometer a regionalização como forma de, enfim, desenvolver as regiões do país, termos um país mais equilibrado, porque até somos um país pequeno, mas a verdade é que andamos há 50 anos nisto e não vai haver regionalização nenhuma. Isto do PS e do PSD é nítida estratégia para os dois novos líderes que vão concorrer às eleições nas próximas daqui a 4 anos não terem uma chatice dentro dos próprios partidos, que é este tema da regionalização, que divide, obviamente, militantes e divide autarcas de um e de outro. E, portanto, como isto depende tudo de um acordo entre o PSD e o PS, está feito o acordo. O PSD já tinha dito que não fazia, que agora não era oportuno, e o PS agora também está a seguir o mesmo caminho. Está feito o acordo, não há regionalização nenhuma. Miguel Pinheiro, lamento, não estou de acordo contigo desta
e
vez.
Por isso, portanto, um 4. É um 4, é um chumbo direto. Falando em poder local, autarquias, José Manuel Fernandes, queres trazer aqui a história de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos.
Queres trazer a história? Exatamente, quero trazer a história de Luísa Salgueiro, porque é uma história que começou com, digamos, com uma omissão, e essa omissão é muito importante. O Luís Rosa publicou semana passada aqui no Observador um texto sobre aquilo que realmente ela é suspeita. E atenção, o facto de ela ser suspeita e o facto de ela ser arguída não a transforma em culpada. Aquilo que eu acho estranho é ter-se passado para a opinião pública apenas uma parte da suspeita, e essa parte corresponde de facto a aquilo que parece ser um erro por parte do Procurador da República, do Ministério Público, que está com o processo, que é a indicação de que ela seria suspeita de ter nomeado a sua chefe de gabinete sem concurso público, o que é de facto um erro, não é? Portanto, os chefes de gabinete, os lugares de confiança pessoal direta não precisam de concurso público, ninguém os faz e não faria sentido que fossem feitos. Agora, se a chefe de gabinete foi nomeada porque é filha do presidente do IPO do Porto e o presidente do IPO do Porto é uma das figuras chave do processo de TEIA por ter contratado centenas de milhares de euros a uma empresa da mulher do antigo presidente da Câmara do PS de Vila do Conde, não é por acaso que isso se chama TEIA, já viram a quantidade de pessoas que eu já falei no meio disto tudo. Portanto, se foi essa a motivação, se existem de facto conversas entre a principal suspeita, que é a mulher desse antigo presidente da Câmara de Vila do Conde, de que a filha do presidente do IPO iria ser promovida de alguma forma à conta dela e à conta dos contratos dela, e à conta da relação que existia entre, digamos, destas relações promíscuas entre figuras do Partido Socialista da região norte, então fia mais fino, como costumas dizer. Eu, como digo, não sei se quem é que é culpado, mas não gostei de ver a forma como, de repente, houve uma unanimidade em defesa de Luísa Salgueiro, sem procurar saber a história toda, e, ao mesmo tempo, a própria escudou-se nisso para fugir a mais esclarecimentos. Portanto, eu vou dar duas notas, vou dar um 8 ao Ministério Público por ter aparentemente feito um processo de inquérito onde uma parte da acusação é absurda, e vou dar um 7 a Luísa Salgueiro por ter feito de conta que era só disse que ela era suspeita e ter evitado falar daquilo em que é realmente grave, que é o facto de ter havido aqui, possivelmente, enfim, não sei se...
Suspeitas, pelo menos.
De influências, o que é que será, não faço ideia qual é o tipo de acusação. Nada disto quer dizer que ela seja culpada, seja do que for, mas eu não gosto de quem tem suspeitas sobre eles tentar criar cortinas de neve, cortinas de nevoeiro, para que nós não percebamos exatamente o que é que está em causa.
Por isso assim fica um 7.
Acho que vai ficar com as duas notas negativas, um 8 e um 7.
Sim, portanto, distribuído.
E não somam, não dá 15.
Não dá 15 aqui. É um 7 para Luísa Salgueiro e um 8 para o Ministério Público. Paulo Ferreira, queres falar de violência doméstica? Vem aí uma nota negativa?
Vem uma nota negativa, porque na sexta-feira, 25 de novembro, foi assinalado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e como sempre, tivemos por cá iniciativas públicas que alertam para o problema. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género até criou um microsite e tudo, imaginem, para anunciar as iniciativas que decorriam por todo o país, vídeos, colóquios, fizeram-se algumas corridas. O Presidente da República falou, reconhece que os números da violência doméstica no país são gritantes, de facto, foram este ano já assassinadas 28 mulheres desde o início do ano, 22 em relação de intimidade, portanto a tal violência doméstica. O Primeiro-Ministro reafirmou a prioridade do Governo no combate a este flagelo, diz que vai haver um reforço de verbas no Orçamento de Estado para 2023 e vão ser criados mais estruturas de apoio. Bom, eu não sei se é uma boa ideia criar mais estruturas, mas já lá vamos. Porquê? Porque na sexta-feira também a Agência Lusa deu conta do último relatório da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, é assim que se chama este grupo. E este caso diz respeito ao caso de uma criança de 9 anos que presenciou vários episódios de agressões à mãe por parte do pai. Tudo isto acabou com o homicídio da mãe, com a tentativa de homicídio da criança também, que foi falhada, e o posterior suicídio do agressor, pai e companheiro. Bom, esta estrutura que faz esta análise tem como função precisamente estudar retrospectivamente os casos que ocorrem, de forma a perceber o que é que aconteceu, as razões, as circunstâncias, e também tentando encontrar uma melhor metodologia preventiva para corrigir os erros, no fundo, que as entidades públicas podem ter na eficaz proteção das vítimas. Ora bem, este caso é 2020 e desta análise feita por esta equipa de análise há falhas aqui em vários pontos do processo. E agora vamos ver o que é que nos diz este relatório oficial.
há falhas na análise de risco feita pela GNR, há falhas nas intervenções das entidades de cuidados de saúde, mas também no acompanhamento feito pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E o relato feito por esta equipa diz que relativamente a esta criança houve, e agora citamos o relatório, desconsideração no decurso do processo criminal. Porquê? Porque apesar de estar com a mãe no momento em que a mulher foi violentamente agredida pelo marido e pelo pai da criança, e por ter ficado assustada e transtornada, a criança não foi considerada, mesmo apesar disso, vítima de violência doméstica. Diz o relatório, não foi tomada qualquer medida para proteger a criança no decurso do processo criminal. Relativamente à atuação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, atenção, estamos a falar da entidade que supostamente devia ser mais especialista,
sim,
mais especializada nisto.
Exatamente. Sobre estas vítimas.
Exatamente. Esta equipa refere que todos os contactos foram feitos na presença da mãe, do pai e do filho. Todos. Ignorando-se o contexto de violência doméstica que terminara a necessidade de intervenção protetiva, nunca tendo sido nenhum deles ouvido individualmente, nomeadamente a criança. Portanto, nós conseguimos perceber qual é o grau de liberdade, digamos, da mãe e da criança para falarem abertamente ao lado do agressor perante entidades do Estado. Diz este relatório que a Comissão de Proteção não conseguiu identificar a situação grave de perigo em que esta criança se encontra. Acrescenta também que até o dia do assassinato também não houve qualquer contacto entre esta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Ministério Público, nem sequer para a necessidade de regulação de poderes parentais. Depois passamos para a GNR. A atuação da GNR, diz esta equipa, que foi cumprido um procedimento burocrático, mas não efetuada uma avaliação de risco com o comprometimento na procura ativa de uma informação. Foram lá quatro vezes fazer um relatório de risco, que preencheram de facto, mas depois disso nada aconteceu. Portanto, absolutamente preenchimento de papéis. Depois, este relatório diz-nos quais são as entidades que estão envolvidas em todo este processo. Eu vou só citar aquelas que têm diretamente a ver com o assunto. Vou esquecer a PJ, a PSP, a Ministério Público, GNR e por aí fora. Então, neste tema, só neste relatório, são identificadas as seguintes entidades. Temos a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, esta equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, a equipa para a prevenção da violência em adultos, o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, o núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco e o núcleo de investigação e apoio a vítimas específicas. Isto são as entidades especializadas neste tema que intervêm neste tipo de casos. Ora bem, o que é que isto tudo junto nos dá? Que somos muito bons na coreografia, a colocar de vez em quando bandeiras a meia haste, a fazer discursos e tweets muito sentidos e que são legítimos, como é evidente, sobre a questão da violência doméstica, mas depois no terreno é este caos em que umas entidades se atropelam, basicamente. Aqui estão 8 entidades e núcleos que lidam com este assunto em Portugal. Para não falar, lá está, nas entidades jurídicas e judiciais normais. Os serviços não se organizam, não são eficazes no combate a este fenómeno, nunca há responsáveis pela falta de funcionamento e de eficácia na resposta das entidades. Não há coordenação entre eles. As respostas que existem são meramente burocráticas para preencher o papel, para assinalar que fizeram a visita e depois não há consequência. Este é um caso entre vários e era importante, de uma vez por todas, que se quer resolver o problema da violência doméstica, ou pelo menos tentar minorá-lo, que estas entidades têm que atuar de outra forma, têm que ser eficazes. Não adianta, de facto, estar no terreno desta maneira em que as falhas são a todos os níveis, basicamente.
Tens duas opções, ou pontuas os discursos ou pontuas a atuação destas entidades no terreno.
A atuação das entidades no terreno e o sistema. Isto é verdadeiramente, sim, o sistema a funcionar ou a não funcionar. É muito fácil fazer discursos, de facto, e os políticos responsáveis estão sempre, estes e os passados, e não adianta fulanizar. Estão sempre prontos para num dia internacional que se assinala qualquer coisa para aparecerem na fotografia. Agora, o Estado, que tem 8 entidades especializadas dedicadas a este assunto, tem que funcionar, basicamente. Tem que haver responsabilização, tem que haver, a posteriori, pelo menos, tem que ser a responsabilidade porque é que isto não funciona. Neste caso, nem nos anteriores. A quantidade de casos que nós temos, crianças e mulheres assinaladas, sinalizadas uhum. pelos serviços, e em que nada acontece, acabam mortos, basicamente. E não pode ser um 4 para esta forma de estar, enfim, de entidades
e um
18, públicas.
Um 18 para o Paulo, um 18 para o Paulo, por este retrato.
Exaustivo.
Sim, obrigado.
E que mostra essas diferenças. Um 4 para a forma de funcionamento, um 18 por chamarmos a atenção para este assunto no E o Vencedor É, que regressa amanhã. Até amanhã.